de mais de uma semana sem ouvirem as nossas doces vozes, finalmente estamos de volta. O Diogo por inteiro, o Francisco assim assim. E porquê? Porque se eu cortar o cabelo que é pardo.
Desculpa lá, o Francisco por inteiro e com Covid.
É um extra.
Eu trago um companheiro especial.
É o brinde do bolo rei.
Eu sou o
Wolf Kinder. Olá, manas. Com Covid já não.
Não, agora se calhar já não, mas tive, por isso é que não gravámos.
Exato. O Francisco esteve muito entinho, coitadinho. Eu tive cá em casa o Morgadinho, que era para termos estado todos juntos, mas o Francisco decidiu ficar doente.
Decidi apanhar Covid.
Sim, não tinha mais nada para fazer. Olha, estou com Covid na bucha.
Ah, o teu carnaval vem aí, tenho que despachar já isto.
Fico que despachar esta merda. O que é que foi pior? Covid a primeira vez ou foi a segunda?
Não, Covid a segunda vez, claro. Covid a primeira vez tive sintomas. Na primeira vez tive sintomas. E foi, mas também foi durante um dia, foi dores de garganta e assim. Mas a segunda
Até porque tiveste uma semana em casa a fazer bolachas sem açúcar, mas com cacau em pó.
Exatamente.
Pão, sopa. E não pediste comida uma única vez. E como é que eu sei isto?
Porque andas a ouvir episódios.
Exatamente.
Mas sim. E a da segunda vez? Ah, pá, não foram sintomas, porque para mim febre não é sintoma. Febre é...
Porra, então não é?
Não, febre é uma reação do corpo, da imunidade. Portanto, foi uma boa reação do corpo.
Uma reação não é um sintoma?
Ah, pronto. Ah, vamos discutir isso? Para mim um sintoma é tudo que são efeitos adversos e não expectáveis.
Não sei, Francisco, nós neste momento falamos tão pouco que até discutir só eu já não me importo, pode ser, serve.
Não tenho culpa que tenhas uma galinha.
Ah, é o Francisco, eu ponho-te a fazer corococó de quatro. Ai, eu caralho.
Mas pronto, tive muita, muita febre, muita febre. E realmente tive mais sintomas, tive dores de corpo, tive... Achava mesmo que era gripar, sabes? Quando fui fazer o teste, tinha saído da urgência e achei, isto deve ser uma gripar, porque eu nunca tive gripes deste género, dores do corpo, febres altas, 4 dias de febre, isto é uma gripe XPTO, uma gripe A, uma gripe B.
É uma gripe premium.
Completamente. Não paguei para isto. Fui fazer o teste daquele, o triplo que dá para A, B e Covid, e era Covid, afinal eu, ah,
eu
olha
nem
merda,
sequer que sabia seca. Que existia
uma gripe B. Está aqui o teste, eu vou mostrar para a câmara, mas vocês não vão ver.
Pois, a câmara é...
Gripe A, gripe B e o N é de Covid.
O N é que é de Covid, não devia ser o C?
Não, o C é de controle.
Ah, é controle. Não sabia que esses testes existiam sequer, que giro. Mas assim, a extração é a mesma
custa
coisa?
Custa 4 euros.
É tirar reino de nariz?
E custa 4 euros. Testem-se. Okay, vem bom. O carnaval, testem-se.
E independentemente, o resultado não interessa. Vão para o carnaval à mesma, porque se nós estamos aptos para ir trabalhar com Covid, também estamos aptos para ir
trabalhar. Trabalhar, portanto.
Muito mais podes ir para o carnaval. Se bem que assim, o teu contacto com as pessoas no carnaval, se calhar, é superior ao teu contacto com as pessoas no local de trabalho.
Depende do nível da alcoolemia também.
Exato, ou da necessidade, ou do tempo que já passou, desde que.
Exatamente. Mas pronto. De resto, ou bem. Então e tu, quantas novidades? Ah, estou platinado e cortado, claro. Cortei o cabelo.
É um facto. Cortaste? Não, cortaram-te. Quem é que cortou o cabelo? Foste ao barbeiro do costume?
Não, porque tive vergonha, porque não platinei lá na mulher dele. Então tive vergonha. Como eu platinei em casa.
Eu lembro-me que nós há uns episódios atrás, quando platinaste a primeira vez, fizeste imensa publicidade à barbearia. E eu, uau, mega fã. E agora nunca mais lá foste.
Porque tive vergonha. Olha lá, vergonha. Eu apareci lá platinado e ela, quem é que te fez isso? E eu, não interessa.
Que claro, fazer por baixo de uma lata de tinta branca.
Exato.
A vida é o que é. Bem, manas, estamos prontos. Ai, recebi uma mensagem da Vodafone. Manas, estamos prontos.
O seu iPhone.
É verdade. Estamos prontos, graças a vocês. Os prémios Haste Cá Vir edição 2022 correram super bem. Tivemos centenas, tipo quase milhares de votos.
Porque cada pessoa votava em várias categorias, só por isso.
Exatamente. Estúpida. Não esquecendo que nós tínhamos, portanto, relembrando, nós tínhamos 6 categorias: melhor episódio do ano, melhor episódio do Diogo, melhor episódio do Francisco, melhor episódio com convidado, o episódio mais engraçado e o episódio com mais conteúdo. Sendo que vocês votavam através do Deform, do link que nós tínhamos na nossa Linktree, e cada voto vosso contava como um voto, obviamente, mas os votos das manas premium, portanto, as manas que estão registadas no nosso Patreon, contava como 3. E deixa-me que te diga que os votos das manas foram super importantes. Ontem, não sei se foi ontem, foi há 2 dias. Portanto, hoje este episódio vai sair na segunda, mas nós estamos a gravar na quinta-feira anterior. Portanto, foi bem, na terça-feira, na segunda, já não sei, meti uma publicação a dizer: temos 2 categorias com voto, com empates. Portanto, vota já, o teu voto é bem importante. Vocês votaram e ainda empataram mais. Portanto, votem, parem
de votar, por amor de Deus. Acabei de tirar o Forms do Linktree, por acaso.
Foi boa, até hoje não faz sentido lá estar.
Yeah.
Portanto, nós vamos dizer aqui quem são os vencedores. Esta semana vai sair as publicações com, né, com essa nota, não é?
Carrossel.
Vamos marcar as pessoas e carrosselos da vida. E obrigado por terem votado. E foi muito importante, até porque eu tirei aqui umas conclusões muito interessantes.
E foi muito fixe.
Sim, foi muito giro. E foi giro, opa, e foi muito giro.
Ele vai ser os dados que ele tem para tratar durante um ano agora em Excel.
Ai, caralho.
Outra mensagem, não sabes tirar o som do telemóvel? É só gajos. Deixa ver.
Que Vodafone
só estás a falar com gajos?
Ah, mas é sempre o mesmo. A sua fatura da Vodafone está pronta para pagamento. Olha, merda, por cima já a paguei.
Ah, mete isso em não. Som.
Está bem, espera, como é que
tens o botãozinho de lado?
Ah, pois é. Sou mega tecnológico. Trabalho em procurement da IT.
IT procurement, mas tudo bem.
Então, bora lá. Queres
bora
começar?
Lá. Prémios.
Queres começar tu?
And the Oscars goes to. Episódio.
Posso só dizer uma coisa antes
claro
de começarmos?
Que,
que é.
Podcast
é
teu?
O que eu mais gostei aqui do Ask a Vira Awards foi quando saíram os resultados, fui ouvir os episódios, porque já não lembrava, porque alguns já eram muito antigos, e coisas que nós temos nos episódios, eu fartei-me de rir e pensar: ah, mas nós depois não fizemos nada disto. É tipo, vamos fazer uma viagem no tempo, sabes? Tipo, olha, no verão vamos fazer isto ou aquilo ou aquilo outro, está bem, fica aqui combinado, e nunca
e não fizemos.
Não.
Mas pronto, nós somos assim. Mas há coisas que fizemos.
Houve outras coisas que fizemos, sim senhora.
Verdade.
Pelo menos tu, eu não.
Pois. Enfim.
Então vá, queres começar? Podes começar.
Então, na categoria episódio com mais conteúdo, o vencedor foi episódio 67, o episódio que gravámos com o Manu sobre HIV.
É verdade.
Resultado sim, super positivo. Manu, olha, já tens um mais assim.
Já tens um prémio. Pensa que, eu acho que deve ser o primeiro prémio que o Manu, neste âmbito, não é? E com o Instagram dele, ganham, portanto, isso já
olha,
me tira.
Primeiro prémio.
Já vistes? Já pode ter lá na descrição, na bio. Vencedor do prémio Ask a Vira Awards 2022.
Por amor de Deus, faz isso, Manu. Se estiveres a ouvir, faz isso.
Yeah, faz isso. Era muito fixe.
Muito fixe.
Muito bom. Obrigado às manas que votaram. O Manu lançou-se à frente e deixa ver se houve uma grande diferença. Sim, foi um bocadito, sim. Foi um bocadito.
Bom. Claro, bom, teve muito conteúdo.
Teve
um conteúdo super.
Falámos de estudar e trabalhar para aquilo, estás a brincar?
Completamente. Eu até falei em linfócitos de TH e o raio.
Seja isso o que for, eu acho que bastante é 2 doses com arroz e batata frita, se acha que for. Para a mesa 4. Agora vamos lá, o episódio mais engraçado. O episódio mais engraçado de 2022 é o episódio que eu não sei o nome, como tal, eu vou aqui ver. Eu sei o número, mas não sei o nome.
Oh, meu Deus.
Que, ai, parece o Francisco, que não faz o trabalho de casa. Ah, já sei.
O
episódio mais engraçado é o episódio número 55, o não só homofóbico,
mas...
E o que é que nós falámos nesse episódio?
Oh, meu Deus.
Foi o episódio em que...
Foi um episódio difícil.
Foi um episódio difícil.
Dois psicopatas.
Dois psicopatas, em que nós demos a conhecer às manas lados nossos que elas nem sequer sonhavam que existiam, porque foi os episódios em que foi o episódio em que eu matei 4 pombos porque lhes passei com o carro por cima e o Francisco matou uma codorniz.
Uma mãe de família, era uma perdiz, mãe de família.
A perdiz, exatamente, uma perdiz.
Que horror. Portanto, ainda me lembro dessa sensação do carro a passar por
nesse
cima.
Nesse episódio também tínhamos o Tiago cá em casa, que era a nossa Marlene, estávamos a servir bebidas. Bebidas, by the way, muito más. Nós passámos o episódio todo a queixar-nos. A seguir, e acabámos o episódio. A última frase deste episódio foi algo do género: vamos sair à noite, beber e mamar em homens. Adeus. E acabou assim o episódio. Eu acho que foi por isso que foi o episódio mais engraçado.
Mamar na boca de homens.
Mamar na boca de homens, sim.
Meu
Deixa
Deus.
Ver. Ai, espera lá, que acho que acabei de descobrir uma coisa. Não, não é esse episódio. Pensava que era, que estava a confundir com o outro. Nessa noite também gravámos o episódio. Aconteceram umas coisas. Mas não foi este.
Não, não foi. Enfim.
Ai, próxima categoria. Queres ir para o... Deixamos o convidado e o melhor do ano para o fim?
Sim. Pode então, ser? O meu melhor episódio...
Ta-ta-ta-ta.
O meu melhor episódio foi realmente o episódio 50, o pauzinho do Kiko. Em que eu não falo do meu pau. Nós não nos chamámos sequer pau, chamámos mastro do amor.
É verdade, em vez e de esperma, dissemos néctar.
Exato. E neste episódio eu lembro-me de andarmos a medir a pila. Ou pelo menos saber quais eram os mitos sobre medir o tamanho do mastro do amor. Quais é que acertava e quais é que falhava. E eu, em áudio, tentei passar a imagem gráfica de como é que se fazia. Aquela cena das mãos e dos dedos, pôr para baixo.
Exatamente. A puxar o dedo para trás e mas não sei o que mais, ou o dedo assim, ou exatamente. Que é, tipo, do meio. É verdade. Neste episódio nós gravámo-lo...
Juntos.
Juntos também. Está aqui uma coisa, tipo...
É uma tendência.
A malta gosta quando nós gravamos presencialmente. E foi gravado no escritório do Tiago.
Exato. Com ele a fazer o jantar.
A fazer o jantar. Portanto, há aqui. Ou ganha um episódio em que ele não está a servir bebidas, ou ganha um episódio em que ele está a fazer o jantar. Portanto, há aqui um padrão interessante. Ai, o melhor episódio do Diogo. Acho que isto é repetido, não é?
É.
É. O melhor episódio do Diogo... Que sou eu, por acaso, né? É o 55 também, portanto, voltámos ao episódio em que somos assassinos. Portanto, não se passa. Este episódio tem duas vitórias.
Este episódio não sou homofóbico, mas...
Mas
olha...
Mas foi, por acaso, um episódio que depois estive a ouvi-lo, outra vez. E além de toda a parte engraçada, tipo, e tonta que nós tivemos, foi também um episódio que trouxemos ali algum conteúdo interessante. Portanto, eu acho que sim. Se ainda não ouviram, vão ouvir. Eu acho que
vão ouvir. Estes episódios valem a pena.
Muito fixe.
Se votarem, é porque vale a pena.
Exato. Olha, eu tive uma colega minha de trabalho, a Susana, beijinho de Susana, que ela disse, ainda não votei, estás tipo, a ouvir os episódios todos, não consigo. Eu, também não, para o ano, agora já não dá, mas para o ano, pensa que é, tu olhas para a categoria e é, qual é o episódio que me vem à cabeça quando leio o nome da categoria? E é nesse que vais votar, não tens que ouvir os episódios todos.
Exatamente. Episódio do convidado. O episódio que ganhou a categoria melhor episódio com convidado foi o episódio dos peelings e bananas com o Luís Duarte Sousa.
Verdade.
Em que ele nos ensinou a fazer botox, a fazer os peelings, a fazer os enchimentos com ácido hialurónico. Passado uns meses, aqui estou eu cheio de botox na testa.
Porque agora uma pessoa fala rir ou fala chorar e não percebe a diferença, porque eles estão a mesma merda.
Ainda
ninguém
bem,
percebe
não é?
Nada.
Não interessa. Luís, parabéns e obrigado pelas
muito
dicas,
beijinhos.
Porque eu adorei as dicas. Eu já pus o meu botox.
Realmente pôs em prática.
Claro.
É um facto, Francisco.
Eu cresci como pessoa com este podcast, é a prova.
É verdade, eu acho que por causa crescemos bastante os dois, eu acho.
Acho que sim.
Muitos parabéns, Luís. É merecido. Trouxeste conteúdo super interessante e
engraçadíssimo.
Muito
e bafões.
Muito engraçado. Bafões. A gente gosta. Ele agora trabalha na TV 7 Dias. Ele costuma moderar umas lives no Instagram da TV 7 Dias com vários convidados diferentes durante a semana à noite. Agora não sei qual é o dia de cor.
Nós já convidamos
lá da mesma dela. Estás a dizer que ele tem que nos convidar para uma live da TV7T?
Não sei, pode acontecer.
Não confirmo nem desvito.
Eu até tenho Botox, nem preciso de filtro, fico bonito na mesma.
Ficas linda. Parabéns, Luís. Já podes meter no teu LinkedIn que ganhaste um prémio de lá de cá ver. E pronto, chegámos à última categoria da noite, que é o melhor episódio do ano. E aqui vocês tramaram-nos.
Ah, socorro.
Porque nós não temos um, não temos dois.
Nem três.
Não temos três, nem quatro.
Foram cinco melhores episódios do ano.
É verdade. Vocês não têm muita imaginação, porque voltaram a repetir algumas categorias, mas bora lá. Algumas categorias, é não, alguns episódios. Yeah. É giro, portanto, dá aqui uma marca interessante, dá para perceber umas coisas. Uhum. Então, queres dizer o primeiro?
Não, diz tu.
Ok. Então, o primeiro episódio, portanto, são cinco, no total, os cinco melhores episódios do ano, que terminaram com a mesma pontuação, é o episódio 45. É o episódio... Isto é, qual era o nome? Eu não marquei o nome, eu sou um bocado...
É gay, acho que era assim.
É gay.
É gay?
Yeah. O episódio é gay. E o que é que fizemos neste episódio? Foi o episódio em que fizemos o manual para vocês perceberem se aquele vosso vizinho gostoso é gay ou não.
Exatamente.
Nesse episódio, tive um grande déjà vu, porque nesse episódio o Francisco também estava com Covid. Estava há uma semana fechado em casa com Covid. Daí andar a fazer pão e bolachas de chocolate e sopa. Tu querias fazer um piercing na orelha e vou-te perguntar, fizeste o piercing na orelha?
Não fiz um, fiz dois.
Passado quase 40 episódios.
Tenho a orelha furada.
Meu Deus. Verdade. E eu disse que queria fazer um piercing no mamilo.
Fizeste a tatuagem?
Não fiz. Fiz a tatuagem, é verdade, mas não fiz o piercing no mamilo.
Não fizeste o piercing no mamilo.
Portanto, agora deu-me
a teoria do branco episódio. Continua. Porque eu tenho o cabelo platinado.
Mas eu tinha um telemóvel branco e agora tenho um telemóvel roxo. Portanto, devíamos voltar a fazer o jogo outra vez para ver se mantínhamos a mesma pontuação. Porque eu recordo na altura eu tinha uma pontuação mais sim. alta. Ou seja, eu era mais gay que tu.
Eras
porque eu tenho a Bia
gay.
E a Bia é o cão típico dos gays, que é um bulldog francês.
Exatamente.
Havia assim umas coisas que eu ganhei mais pontos por causa disso. Devíamos fazer outra vez porque eu acho que agora já não ganhava.
Não sei. Eu não estou a ficar mais gay com a idade. Mas olha, uma bola
branca. Será que não? Tu andas com umas companhias estranhas.
A minha máquina de tabaco desta vez não é branca.
Ah, fuck. Pronto. Mas já usas croc tops?
Não. Não tenho barriga para isso, amigo. Por falar em barriga. Por falar em barriga assim, em sexy para crop tops. Lembrou-me o segundo episódio do ano, que é o episódio 53, o que falámos da prep com o Ruben Cerumanho. Que, Nossa Senhora,
esse né? Tem barriga, parabéns.
Infelizmente não gravou nu.
Nem sei. Parabéns pela barriga.
Parabéns. Parabéns, olha, da pontinha do cabelo à pontinha dos pés, parabéns.
Parabéns pela barriga e parabéns por teres ganho também. Melhor episódio do ano, sim senhora. Eu acho que foi um episódio que trouxe muito conteúdo mesmo.
Muito.
Nós fizemos um trabalho de pesquisa fixe. O Ruben adaptou super bem. Tu tiraste dele de uma forma impecável, portanto, cada um teve o seu papel.
Ainda não fui de férias para o Algarve.
Ah, sim, se quer, tens de pensar nisso. O convite já lá vai, quer dizer,
tu estás perto de um convite, não é? Tipo, sei lá, uma formação in loco ou sou prep.
Parece-me bem, porque não? Acho que era interessante. Eu acho que era interessante e é algo a explorar.
Bem, fica aqui a ideia no ar.
Só no ar.
Só no ar. Ai, para.
Mais coisas. Tivemos mais o terceiro episódio que ganhou também o melhor episódio do ano. É o episódio 65 do Pinkwashing, que foi dos primeiros episódios da segunda temporada, em que falámos com o Tiago sobre toda a dinâmica das empresas.
Que ele fala caro.
Empresas... Ele fala bem, eu não dava nada por ele, porque quando ele está bêbado, quando a gente está com ele, ele está bêbado e a servir-nos, tipo, é a nossa Marlene, não é?
Exato.
Eu digo, eu sou assim, shot, mas depois mete-lo a falar e o gajo fala bem.
O gajo fala bem, não, foi um sim, bom senhora. Episódio, cheio de conteúdo.
Gostei, na verdade, sim senhor, eu gostei bastante. Parabéns, amigo.
Também podes pôr no teu perfil.
Também podes pôr, ele estava mortinho para ganhar, ele queria muito ganhar o episódio do melhor convidado.
Ele pode ganhar o prémio de melhor estúdio, porque nós temos várias categorias em que ganhámos a gravar na casa dele.
Exatamente, portanto, se calhar é mesmo... É isso é um
melhor estúdio de gravação.
Melhor estúdio de gravação, casa da outra, parece que
sim. Acho que sim.
Gosto. Se ainda não ouviram o Pinkwashing, acho que trazemos lá algumas curiosidades muito interessantes, como falamos, por exemplo, de empresas que, apesar de dizerem que são grandes apoiadoras da comunidade LGBT, nos por trás fazem umas coisas, exatamente, fazem umas coisas menos simpáticas, portanto vão ouvir, acho que vão ficar interessados. Um pequeno spoiler, a Disney não é assim tão fixe. Pois próximo. Não.
Episódio 67, já falámos nele hoje. O Manu leva mais um prémio. Afinal, são dois prémios à Astcard Vira Awards.
São duas linhas na bio dele que eu quero ver. Duas linhas.
Exato.
Muitos parabéns, Manu. Mereces.
Manu, olha.
Sem dúvida.
Beijo. Uhum. Parabéns outra vez. E...
Vê o lado positivo da coisa. Ganhaste os prémios.
Desculpa. A Gaiva traz prémios. Ter a HIV dar os prémios.
Exato. Antes de para o ano, podíamos era pensar em fazer uns pequenos troféus e mandar para as pessoas, pelo menos para o convidado.
Exato.
Era giro. E só falta mais um, não é?
É.
Só falta mais um. O quinto e último episódio que ganha o prémio também de melhor episódio do ano.
Podia ganhar o prémio de mais comprido também.
Mais comprido também, é verdade, é um novo recorde e é um recorde que espero que a gente não...
Ah, eu espero que a gente nunca mais bata
tão depressa. Mas é engraçado porque é também um episódio com convidado.
É verdade.
Portanto, os episódios com convidados, há duas coisas, que é episódios com convidados e episódios em que nós gravamos presencialmente são...
Resulta
ganham
mais.
Quase sempre. Yeah. Neste caso, é o episódio 73, Bicha Velha... Também brinca com o nosso querido Hélder. Portanto, muitos parabéns, Hélder, e obrigado por teres vindo ao nosso podcast.
E olha, agora vem para cá do arco-íris. Vem cá. E mete na tua bio também. Ganhaste um prémio, acho que cá a vir.
Vá que a gente precisa de publicidade. Mano.
De duas horas e tal. Foi um prémio grande.
Nós já vos estamos a dar prémios. Ouçam-nos, partilhem-nos, que é para nós depois também recebermos prémios no Pods.
No Pods, pois.
É assim. E by the way, antes que eu esqueça. Já nada mal. Há uns prémios também de um site que eu estive a ver que saem em junho, que tem a categoria Melhor Podcast, temos que concorrer.
Ai, vamos concorrer.
Sim.
Bem.
Bora, mais coisas.
Já está. Awards acabaram.
Já está.
Queres acabar aqui o episódio?
Tu queres, eu sei, mas não. Temos que... Não posso fazer um episódio tão pequeno.
Temos de trazer conteúdo. Temos de trazer conteúdo.
Duas semanas sem trazer nada. Que a outra ficava doida.
Que andou a fazer linhas de Excel para quê?
Está doida. Eu estive a trabalhar para quê? Está parva.
Bem, vamos lá falar de coisas sérias. Putas e vinho verde. Para mim é o tema.
Ai, não sejas assim, Francisco. Tu és tão preconceituoso.
Mas eu nunca disse que
não. Eu estou a tentar pôr a tua janela quieta no canto no computador e não consigo. Que inferno. Não, olha, não consegues pôr a tua imagem na vertical?
Consigo, mas assim também ficas tu na vertical. Ficas muito esticadinho, não te consigo ver.
Ah, então pronto, mete lá como estava porque eu fiz aqui cocó, mudei aqui uma coisa no fecheiro e agora não consigo. Ah, já fiz.
Ah, pronto, já estás a fazer merda. Ui, agora é que é.
Que inferno. Bem, bora mas, lá.
Vamos lá. Mas, os gays.
Hoje vamos falar de quê?
Putas e vinho verde, foi o que eu disse.
Está bem, parece-me bem. Eu gosto bastante. Vinho assim com gás.
E putas também.
E putas também. Oh, não me desse eu contigo, não é? É dos meus melhores amigos por alguma razão.
Ah, vai à merda. Eu trago-te o vinho.
Vai tu.
Nem é verde. Bem, lê lá o teu fecheiro de Excel sobre...
Ai, sou eu! Ai, então vá, malta, vamos falar sobre...
Eu só disse
sobre...
que o tema era putas e vinho verde e agora tu
vamos
vais dizer qual é o tema.
Vamos tentar perceber se os gays são ou não efetivamente promíscuos. E, não foi a semana passada, mas já foi para duas ou três semanas... Eu partilhei no Instagram do Hás de Cá Vir, assim umas caixinhas para vocês responderem a umas questões, já lá vamos, e vocês responderam. E essas questões estavam relacionadas com este episódio. Como nós tivemos que fazer aqui uma paragem, porque o Francisco ficou doentinho, não falámos logo nessa semana desses resultados, mas vamos falar aqui hoje. Vamos tentar perceber se os gays são ou não promíscuos, e se são, porque é que o são? Nós já falámos em episódios anteriormente um bocadinho desta temática da promiscuidade e de nós ligarmos muito ao corpo e ligarmos muito à sexualidade. Vamos hoje tentar explorar um bocadinho mais isso. E o Francisco está a bocejar.
Hã?
Venha ali para a baba do canho que a boca. É quem foi?
Estava a ver o que é que o meu conta vai fazer porque ele hoje está louco. Anda de um lado para o outro aqui. Feito parvo.
Obviamente que está a fazer cocó. Como de costume está a fazer cocó. Está a fazer merdinha da boa.
Pois, isto agora cheio de caixas por todo lado. É um tirinho para ele fazer merda.
Queres começar? Queres começar tu? Posso
começar a ler a primeira fase que tu escreveste. Então a pergunta é: serão os gays realmente promíscuos? O conceito de promiscuidade não tem uma definição médica, não é? Não existe um parâmetro científico que consigas mesurar e dizer se és promíscuo ou não.
É verdade.
Portanto, o número de parceiros sexuais pode ser ou não uma causa ou uma justificação para considerares a pessoa promíscua ou não.
Uhum.
Mas vamos ver isso, porque a sexologia indica que o número ideal de parceiros ou de atividade sexual para cada pessoa varia de acordo com as necessidades de cada pessoa. Basicamente, eu sou preconceituoso, mas costumo dizer que não há uma sexualidade certa. Há quase 8 bilhões de sexualidades, porque cada pessoa tem a sua e experiencia da sua maneira, não é? Há pessoas que querem e precisam de uma grande atividade sexual, há pessoas que precisam de pouco e até há pessoas que não precisam de nenhuma. E pessoas que são completamente assexuais, não é?
E essas pessoas não quer dizer que sejam mais santas para amar do que outras que precisam de sexo, não é? Porque, quer dizer, simplesmente não precisam.
Exato.
Não tem a ver propriamente com o amor.
Ah, se eu preciso de 10 vezes de sexo por mês e essas 10 vezes eu vou procurar fora, vou a aplicações de engate e tenho das 10 vezes que eu preciso e quero, procuro, se calhar sou mais promíscuo que uma pessoa que precisa de 5 vezes e não procura vez nenhuma, porque está santa e pronta para amar. Ou basicamente são bem resolvidos e fazem
concordamos em discordar, não é? É lá está.
As pessoas fazem o que querem, não é?
Exatamente. E pronto, acho que...
É assim, o conceito tem que ser de liberdade sexual. Cada um tem que viver a sua, desde que não afeta dos outros.
E é mesmo isso que está o próximo ponto. E estás aí por aí, estás aí muito bem, que é... Desde que a nossa vida sexual não traga às outras pessoas sofrimento, seja ele psíquico ou outro, ou afeta outras áreas da vida das pessoas, está tudo bem e é considerada uma vida sexual saudável. Portanto, o facto de tu fazeres sexo com 30 e eu fazer sexo com 60 não significa, tipo, desde que nós não precisamos amar ninguém. Não, se calhar preciso de mais pirilau e de cu do que tu. São necessidades. Há outras pessoas que bebem mais. Há pessoas que vão correr mais, há pessoas que vão ao ginásio mais, há outras pessoas que fazem sexo mais. Exato. São necessidades, são desejos, são... Eu quero. E não quer dizer que sejam melhores ou piores pessoas. Isso é muito importante de reter.
Isso eu concordo.
Mas vê lá a terceira frase.
Então isso não há base científica para definir o que é ser promíscuo. O que sobra é o julgamento moral de cada um de nós. Ora, é o preconceito. Está. É sempre preconceituosos, mas eu também sou, portanto não posso falar muito.
É um facto.
E a nossa moralidade não tem um valor absoluto. Portanto, se só tem um valor relativo, porque é que moralmente correto para mim tem que ser igualmente para ti, não é? Correto para ti.
Uhum.
A nossa balança de peso nas coisas, em tudo na vida, é diferente para todo o tipo de situações. Portanto, acho que temos que...
Tem muito por base a nossa educação, não é? A nossa experiência de vida tudo, que temos.
Tudo afeta tudo, a teu julgamento, valores, não é?
Os valores, sejam morais, sejam a questão religiosa também, seja a educação que tiveste, se foste numa família mais conservadora ou seja uma família mais à frente, se nasceste e foste criado no seio de uma família feliz ou uma família menos feliz, se foi no bairro ali na Cova da Moura ou no Monte Estoril, quer dizer, é tudo fatores que vão afetar a tua forma de ser e de estar, não é? A tua experiência de vida.
Parece quase um episódio de fundo de Instagram com frases bonitas sobre ir ao ginásio, quando eles metem aquelas frases de uma hora no ginásio é muito tempo, não tem tempo, mas uma hora no telemóvel ainda não por isso. Mas lá está, é o valor que as pessoas dão a determinada situação. Se ela gosta de estar uma hora no telemóvel e não gosta de estar uma hora no ginásio, não temos que julgar, nem dizer que está errado ou que está certo. Simplesmente a pessoa faz aquilo que gosta. Mas se é bom para ela e se é saudável, pronto, se calhar não é? Mas isso...
Mas nós fazemos, independentemente de termos ou não esse valor moral para fazermos ou termos... alguma autoridade para o fazer, nós acabamos por fazê-lo e muitas vezes de forma involuntária e com pessoas bastante próximas de nós, não é só pessoas de longe, tipo, não é o estás no bairro e vês um gajo que sabes que já fez sexo com imensas pessoas e dizer ah, olha, já fez sexo com imensa gente e nananã.
Ai, tipo, que kenga. Nós fazemos no sigilo.
É, não, é que, e se calhar até fazemos com mais. E mais que isso até, nós podemos achar que sabemos, mas se calhar não sabemos.
Pois. Há muitas vezes o dito por não dito. E eu ouvi isto e ouvi aquilo.
E depois há coisas que nós vemos no Instagram, que as pessoas metem fotos sempre de muito insinuar-se e coisas do género. Às vezes as pessoas que colocam esse tipo de fotos até não são assim tão dadas a sexo quanto isso. Às vezes simplesmente gostam de pôr aquele tipo de fotos. Se nós vamos continuar a dizer mal, nós vamos.
Vamos.
Nós não vamos ser hipócritas a esse ponto. Sim, nós vamos mal dizer e maltratar.
Olha a badalhoca! Como
faz isto? Oh, Maria Badalhoca! Uma puta! Mas não devíamos fazer.
Não devíamos, já fizemos um episódio sobre isso.
É verdade. E se nós fizermos um bocadinho este esforço de, epá, olha, não vamos fazer hoje. Pronto, é menos um dia que se faz.
É um dia desperdiçado.
É um dia que vai ser divertido? Não, não, não vai. Porque sabe bem ir ao café, à máquina de vinho do quinto piso, ou à copa, tirar um café e falar mal daquele colega. Claro. Mas não devíamos fazê-lo.
Claro.
Não confiro nem desminto se faço isto. Ok?
Foste muito específico na máquina de vending que tu costumas frequentar.
Agora toda a gente sabe. Já lá vi pessoas que ouvem o podcast, por acaso, essa máquina de vending. É verdade. Antes de continuar com o episódio, fui para o Tramps.
Ai,
com o Morgadinho.
És mesmo por
mim. Morgadinho que... Sou... Ah! Oh! Que horror! O Morgadinho quer outra vez ir sair, está doida, andou, amou.
Claro.
Amou imenso.
Vai lá dar aldeia grande.
Vi três manas e duas delas perguntaram, uma disse, o Francisco, e outra perguntou, o Cabeça Platinada.
Ah, portanto,
não tinha
agora
contado ainda. Que é verdade. E eu não tinha dito. Yeah.
Uma
vez até estava com o meu namorado e a pessoa vem e ele tipo, então caralho, o que é que se passa aqui? era uma mana, não sei o quê. E ele, tá bem. Eu não me lembro do nome de nenhuma delas, portanto, peço desculpa.
Qual era o álcool no sangue já?
Zero. Eu não devia ter álcool nenhum, simplesmente estava mesmo muito cansado, porque eu parei de beber às 3 da manhã e peguei no carro e trouxe toda a gente cá para casa. Não, estava xoxota, estava a conduzir.
Pai,
portanto,
de filho,
peguei
realmente
no carro. E trouxe toda a gente cá para casa.
Toda a gente. Meu Deus, houve um que, ao menos.
Bem, assim, este episódio é sobre promiscuidade, portanto.
Ai, deixa-me não julgar.
É assim, só faltavas cá tu, porque pronto, mas decidiste ficar doente, é a vida.
Decidi ter Covid.
Manas.
Enfim.
Pois não, tinha mais nada para fazer esta semana.
É um sentido de oportunidade do Covid.
É assim. Vai sempre nas piores alturas. Manas, nós fizemos um pequeno exercício, a tal publicação que eu vos referi há pouco no Instagram, e pedimos às manas, portanto a vocês, que nos dissessem com quantas pessoas é que uma pessoa precisaria de se relacionar, dito sexualmente, à partida, né, para que vocês considerassem essa pessoa promíscua. E os resultados variaram, e riam-se. Estão sentados? Entre duas pessoas, uma pessoa é promíscua se se relacionar com duas pessoas.
Ai, socorro.
Entre 2 e 200.
Sou promíscua, não sabia.
100 vezes mais. A
tu já
estás
safo, tu já não és promíscuo, já passaste
a 200 anos. É que eu já não estou entre...
Já passaste a 200 todo... anos.
Já, eu sou uma nova, mas como é que é aquela estrela super potente? Supernova.
Tu és uma promíscua VIP.
Vai-te feder. Tu estás mais a passar os 200, não me fodas.
Que mentira.
Francisco.
Nos últimos 3 anos, não.
Filho, pois, mas não é os últimos 3 anos, é desde sempre, não é?
Olha agora, pronto.
E vocês deixaram-nos aqui algumas respostas muito interessantes.
O Diogo já está a ir buscar para ler.
Porque além de vocês darem números, que era só o que eu só pedi quantas pessoas, mas vocês armam-se intelectuais e começam a escrever textos enormes, depois em vez de são poetas, a dizer isto, aquilo e o outro e o caralho. Portanto,
e ele agora está a tentar mexer no iPhone.
Então, temos aqui a primeira pessoa, disse logo 200. Eu não vou dizer quem foi, mas se essa pessoa sabe quem foi, 200.
Essa pessoa sabe, pois com isso, certeza.
Outra pessoa disse, de zero ao infinito, no meu ver, promiscuidade está no comportamento e não na quantidade.
Ora, aí está. Inteligente essa senhora.
Como assim? Como assim?
O comportamento. Está.
O que é o comportamento?
É ser puta.
E porquê é ser puta?
A pessoa quando é puta sabe que é puta.
A pessoa sente na alma, não é?
Exato. Não é, acordas e dizes, hoje vou ser promíscuo. Não. A pessoa acorda e diz, hoje sinto puta.
Quais são os sintomas? Putice. Sinto-me puta.
É sentir. Ai, hoje sinto-me. Pronto, mas só sabe. No íntimo, que é.
Depois temos aqui outra mana que disse, sinceramente, acho que isso nem sequer deveria ser discutido. Claro que tem que ser discutido.
Ah, olha, deve ser santa mana. Essa.
Eu mandei... Eu não sei se não foi esta mana...
Essa é da opinião que quem julga é Deus, só.
Não. E depois aparece a imagem de Deus e é tudo puta. Depois tivemos outra mana, que esta mana é um bocado estúpida, que disse, vamos ser inclusivos, a meta seria mais que o Diogo, assim estamos todas chafas.
Olha, essa é boa.
Esta pessoa, vamos tirar o prémio a esta pessoa. Que a pessoa
não podemos, que ela tenha melhor estúdio. O prémio melhor estúdio, como acho tal, que ela vai para a casa dela. Portanto,
esta pessoa devia sair. Depois temos outra pessoa a dizer mais de dois. Eu não percebi se a pessoa estava a falar a sério ou não. Porque,
ah pá, mais de dois, já não sou promíscuo, já sou promíscuo há 30 anos.
Pronto. Pois, outra pessoa diz, promiscuidade não é uma questão de números, é um state of mind.
Lá está, acordas puta.
Pois outra que diz, é promíscua se se relacionar com o maior número de pessoas do que eu, é esperto. Ah. Muito esperto esta pessoa. Okay,
quer ser esperta. A única kenga do mundo também.
Ah. É, exato, é tudo meu.
Não digas
ao
que é
mesmo
primo.
Tempo... Eu quase só tenho primas, por acaso. Depois outro disse, perguntou, ao mesmo tempo ou um de cada vez? Esta pessoa deve ir ao mesmo estilo de festas onde se comem húngaros, provavelmente. Um grande beijinho para ti, acho que nunca nos encontramos em nenhuma. Mas, promíscuo, é considerado... Não me lembro da tua cara. Mas é possível que o nosso tivesse de quadros. Promíscuo é considerado uma coisa negativa e eu não vejo assim. Nem que tenham dormido com 500 pessoas. Qual é que é o mal?
Ai, eu acho que concordo plenamente, não há mal nenhum.
Eu também acho que não há mal.
Ainda por cima, se é para dormir, uma pessoa às vezes tem frio.
Tem estado imenso frio, estás a ver?
Tem estado horrível. Eu não te digo quanto é que eu vou pagar de gás este mês por causa do aquecimento.
Ah, eu tenho um gato e uma cadela por causa disso. O que é que tu estás a fazer? Estás só a meter creme na cara?
Sim, assim adorar.
Francisco, não vale a pena.
Para!
Já não há salvação. Alguém tem que dizer. Os amigos são para estas ocasiões.
Não me chateias, deixa-me pôr o meu ácido hialurónico.
Está bem, pronto, como queiras. Bem, e damos por aqui terminadas as...
Olha que o Luís está a ouvir este episódio.
Estás a meter como? Onde é que se mete o ácido hialurónico? É acima abaixo do queixo?
Aqui para baixo.
Do ai.
Dos olhos.
Aí para... Dos olhos, muito bem. Aprendeste alguma coisa. Podes continuar.
Vamos deixar de ouvir.
Mensagens, já chega.
Estavas a ouvir.
Não, já tirei só o print das principais.
Pronto,
tipo, não vou mandar todas, porque senão...
E a verdadeira questão é esta. Porquê é que nos preocupamos tanto... Não é? Com quantas pessoas é que as outras pessoas já tiveram? E acabamos sempre por nos preocupar. Embora a gente diga,
eu vou-te explicar porquê.
Interessa sempre.
Eu vou-te explicar porquê. Eu sou competitivo. É? Se outra pessoa fez sexo com 1000, eu tenho que fazer com 1001.
Claro.
Que é para não ficar atrás. Só por isso, mais nada.
Só por isso. Só para ter
só
Excel.
Só por isso, mais nada. Claro.
Mas é verdade, ainda hoje estava no trabalho. Ah, isso aqui é. Como é que foi? Estava com uma amiga minha lá no trabalho. Ah, não sei o quê. Ah, ao menos mamas bem. Porque eu assim... Ah, eu, uma mulher como tu virava. Deste mamasses bem.
Mas que conversas são essas?
Olha, brincadeira. E ela assim... Ah, não sei. Porque também... Ela, se há o cúmulo da não promiscuidade é ela. Porque ela namora com a mesma pessoa. Pai desde os 17 anos.
Isso não quer dizer nada.
Está bem. Mas naquele caso, uma pessoa sabe que não há. E ela assim, sabes, a casuística é baixa. Eu não tenho muita experiência se mamo bem ou não. O feedback é positivo. Portanto, um instrumento eu toco bem. Agora não sei se agarro no outro instrumento e se corre igual.
Eu acho que a questão não é bem essa. Eu não sei, essa questão é, se ele também só esteve com ela, se calhar não tem uma grande base de comparação.
Também, a casuística é baixa. Pronto,
lá está. Se calhar tu experimentaste outras pessoas. Eu conheço uma pessoa que diz que a pessoa com quem eu estou é ótima em sexo. Mas é a única pessoa que a pessoa teve até hoje. Portanto...
Como é que sabe o que é ótimo sexo se nunca teve mais nenhum?
Se calhar! Ai, porque pronto, é muito bom, sabe-me bem. Se calhar pode ser melhor.
A mim sabe-me bem um chocolatinho negro. E depois vou comer um chocolate de leite cheio de açúcar e gosto mais.
Ora, está um bom milka, um bom milka de Oreo.
Assim, exatamente.
Afinal, o chocolate negro não é assim tão fantástico. E por mas negro não estamos a falar de pênis de preto, atenção. Poderíamos.
Não, não. Poderíamos, mas não.
Estamos.
Chocolate culinária não. Mesmo. Chocolate culinária é bom.
Exatamente.
Menos da Pantagruel. Se a Pantagruel nos estiver a ouvir, eu odeio o chocolate deles.
Assim já não vamos receber um patrocínio deles. Eu estava a negociar um patrocínio com eles, agora já não o vamos ter.
Não faz mal. Aquilo também é chocolate com proteína e não sei o quê. Aquilo sabe mal que dói. Faz um gosto de chocolate horrível. Mas pronto, isto para dizer aqui, estamos sempre preocupados com quantas pessoas a outra pessoa com quem estamos ou nos estamos a relacionar esteve. Isso não significa nada, tipo, passado é passado e temos que ser mais adultos quando encaramos essa situação. Se estamos à espera de arranjar um virgem hoje em dia, temos que arranjar um namorado com o quê? 10 anos? Portanto, as pessoas têm todas elas as suas histórias, não é?
É verdade.
As pessoas todas elas têm história. E se a história tivesse sido boa, não era passada, era presente. Isto agora pareceu quase frase de Instagram outra vez.
Isso é muito Gustavo Santos. Eu acho que estás pronto para escrever um livro de autoajuda.
Se a Joana nos ouvir, vai gozar comigo agora.
Se não for por essa frase, é por esse cabelo. Portanto, uma coisa ou outra, ela há de pegar.
Se ela quiser gozar, pode gozar à vontade, que eu deixo. Tenho meu consentimento.
Deixas ela gozar em ti?
Ai, não. Que horror. Ela não chega cá acima, que ela é pequenita.
Tu não é que sejas muito grande. Pelo menos não és grande coisa. Então, vá disto lá, estavas a dizer.
Era isto. Por muito que a gente pense nisso e tente não pensar, acaba sempre por pensar nisso. E acaba sempre por surgir nas primeiras conversas, quando estás a conhecer alguém, acaba sempre por surgir a questão do e tens muita experiência, ou já estiveste com muita gente. E há sempre essa necessidade de lá está, de comparação de eu tive com X, quer saber quantos é que ele teve,
é? Tu achas que as pessoas são honestas quando respondem?
Ah, eu não sou honesto de certeza porque nem me lembro, nem sei fazer essas contas.
Mas podes dizer se são mais de 100 ou menos de 100? Menos de
100 não sei dizer, mais de 100 ou menos de 100 não sei dizer. Sei que são mais ou menos de 10.
É mais de 100.
Não sei.
Não sabes.
Para.
Veja essa carinha.
Nunca fiz essa listinha.
Tá bem. Não é caso que ela seja importante sequer.
Um dia deste vou tentar.
É assim, pensa assim, se fores uma pessoa que vai a uma festa com húngaros, despachas logo 7 ou 8 uma vez, não é?
Claro.
É uma alta taxa de produtividade, portanto...
Mas ainda tivemos essa conversa hoje também, porque um antes disso, sei lá, no trabalho também é
vocês fartam-se de trabalhar, deixa-me que te diga.
As pessoas estão a dormir, nós podemos falar de tudo, portanto...
A questão é, será que estão a dormir?
Então, sim, nós temos aparelhos para ver isso.
Ok.
E está, vamos a falar, até falámos disto, da promiscuidade. Por acaso, tem bem. E ele tem pessoas conhecidas gays, em que um desses amigos dele disse que numa vez a ir a uma sauna, isto dito desta maneira, viril e macha, numa tarde da sauna despachei 32. E eu pensei, sim, 32. E eu penso assim, primeiro que tudo tinha que ser passivo. Depois, o 32º já sentiu o túnel do Marquês enquanto...
Espera lá, mas...
32 homens de uma... Não foi de uma vez.
Mas não quer ter ido até o fim, não é?
Ah,
um ativo pode meter 3 ou 4 vezes dentro de cada passivo e...
Mas lá está, por isso mesmo. Foi aí a minha conclusão para chegar aqui. O que é que interessa? Despachar 32 durante 5 minutos cada um e não despachar pelo menos 2 durante 2 horas cada um, por exemplo.
Essa pessoa é já estou aí naquela, a seguir aquele meme que é esse senhor devia trabalhar para as finanças, que despachava pessoas que era um mimo. Desculpa, se numa tarde despachou 32, um funcionário das finanças não despacha 32 pessoas numa tarde.
Não é? Pois, mas lá está. Em termos de promiscuidade, se estão duas pessoas na mesma sauna, uma despacha 32 em 5 minutos cada uma, e a outra está 2 horas com 2 estranhos, qual é mais promíscua?
Bem, assim, posto as coisas dessa forma, a resposta rápida e a seco é a despachou 32.
Mas ela teve mau tempo de contacto.
Pois, mas...
É só por serem pessoas diferentes.
Não é mensurável, tipo, é uma coisa. Exato. Que está então, no ar, não é?
Por isso é que eu estou a dar este exemplo, para pensarmos um bocadinho, quem está a ouvir pensar, quem é que é mais promíscuo? Estavam os dois no mesmo sítio. Agora...
Estão todos no carro a gritar, é o 32, é o 32. Claro. Ou a dizer, eu fui um dos 32, eu fui um dos 32.
Qual é a probabilidade de eu ter sido um dos 32 nesse dia, se calhar?
Mas lá está, estás a perguntar,
em termos de promiscuidade, não é? O que é mais vítima de julgamento? O que teve com 32, ou o que teve com 3, ou vá, com 2, mas estiveram no mesmo sítio com a mesma intenção, que foi chegar e satisfazer sexualmente, não é? E lá está, a maioria vai apontar para o 32, mas o 32 teve 5 minutos com cada um. O outro teve 2 horas, se calhar, com cada um.
Mas as pessoas vão olhar para aí e dizer, ah, a pessoa teve 2 horas, teve a gastar tempo, teve interessada, houve um interesse realmente genuíno.
Se calhar nem sabe o nome deles, foi só para descarregar os filhões da mesma, demora mais tempo.
E se calhar o outro pode saber o nome dos 32, que eu acho fantástico, que eu tipo, não sabia.
Eu não conseguia decorar nem os 5 primeiros.
Exato, portanto...
Eu não ia saber a cara sequer do 30º.
Pronto, porque ele está de 4, não é? Exato. Cara, é uma coisa secundária.
Mas percebes, pois. Este julgamento e esta questão da conotação da promiscuidade é tão... Como é que se diz?
Vago.
Vago, não é?
Não é científico, não é?
É tão pessoal que não dá para julgar. É só falar mal. Dá para a gente conversa no
assim,
café. Claro que dá.
As pessoas julgam. E nós temos uma sondagem no nosso Instagram, onde nós perguntámos às manas, então digam-nos lá, vocês já desistiram de uma pessoa por quem estavam interessados e estavam a desenvolver sentimentos e que ele estava a encaminhar para a parte sentimental e amorosa, por considerarem que essa pessoa era promíscua? E houve várias pessoas que disseram que sim. Nomeadamente, quase metade, 46% das pessoas disseram que sim, que já tinham desistido de conhecer alguém pelo qual estavam a ficar interessados, quando se aperceberam que essa pessoa era
promíscua.
Da ótica deles, não é?
Pois.
Obviamente. Promíscua. E eu pergunto...
Perderam uma oportunidade de experimentar.
Exatamente.
Podia ter dado certo.
E de ver com uma coisa que podia ter dado certo. Eu penso assim, é assim, a pessoa se foi promíscua, se esteve com muitas pessoas, deve vir com imensa experiência, vai ser ótimo, porque eu não quero ter que ensinar nada a ninguém, porque eu não sou professora, sou bancária.
Queres que dê o contacto do 32?
A pessoa deve saber, se calhar não, pode ser uma pessoa que faça muito e mal.
Pode ser fraquinha, pois, pode ser 32 porque eles desistiam.
Pois, tipo, não, isto não vale a pena.
Ah, esquece, olha.
Ou então muito grande.
Levou 32 ao engano. Levou 32 ao engano. E o outro satisfez 2.
Ah, pois. Será que satisfez? Não sei.
Não sabemos. Uau. Não estávamos lá para ver.
Portanto, pensem um bocadinho, manas. Houve várias pessoas que disseram, 46% disseram que tinham decidido realmente alguém porque achavam que a pessoa era promíscua. Mas, será que era?
Se calhar não era. Se calhar estava só à espera do verdadeiro amor. Pronto, a santa
imagina.
E pronta para amar. E enquanto isso, divertia-se com os errados. Olha...
É uma frase bastante comum. E diz-me uma coisa, Francisco. Tu agora conhecias alguém e ficavas a saber que essa pessoa... tinha estado com várias pessoas. Ou seja, tu ias ir à noite, por exemplo, para o Lux, ou para o Trumps, ou para o bairro, ou whatever. E passavas com essa pessoa por bares, ou estás a andar com essa pessoa, e várias pessoas vinham cumprimentá-la nessa noite.
Eu fico com ciúmes.
E tu ias a perceber-te de que eles já tinham estado juntos, pelo menos de forma sexual. Como é que tu lidarias com a situação?
Mal.
É porque esta questão existe, não é?
Mal.
Mal. Porque se eu não posso lá ir.
Não era mal, era tipo... No dia a seguir não lhe dizia bom dia. Era um ghost. Não sei, é muito complicado. Depende de há quanto tempo é que conheci a pessoa, depende do meu real nível de interesse, depende de muita coisa. Não é? Porque lá está.
Depende,
eu não
aconteceu?
Sei com quantas pessoas já tive e não quero ser julgado por isso. Porque eu tive com quem bem me apeteceu, nunca traí ninguém, nunca faltei ao respeito a ninguém e tudo o que fiz até hoje foi consentido. Portanto, eu sou eu.
Aquela cuspida dela na cara, a pessoa pediu, portanto.
Exato. Uma chapadinha na cara. Ela até fez. Ai, é. Portanto.
E há meter, é verdade.
E há meter que o dá sei.
E portanto, e se a pessoa agora está connosco, será que tipo, não devemos valorizar isso? É que a pessoa sequer podia estar com qualquer uma das outras. E não,
exato.
Está contigo, é fixe. E traz experiência.
É aproveitar. É fixe. E lá está, é não criar expectativas. Ponto.
É, já. E não há nada de mal, se a pessoa tivesse estado com muitas pessoas, pá, é o quê? Honestamente,
ela
acho
com
mesmo
coisas que. Quis, desde que ela não seja badalhoca. Enquanto está com a pessoa, não é?
É verdade.
E não é do género, pessoa... ao fim de 50 anos de relação, a pessoa, olha amor, fiz uma listinha e antes de ti tinha estado com 300 pessoas. não é nessa altura que tu vais fazer alguma coisa em relação a isso, não é? Porque a pessoa, durante os 50 anos que tiveram de relação, nunca te traiu. É pior, a outra que disse que só teve com 10 e passar 2 meses de estarem juntos já tinhas um par de cornos do tamanho das casas. Esses 10 tinham sido durante a tua relação.
Uma pessoa começa com 3 sheets do Excel, começa a namorar, e quando acaba o namoro já vai com 8 sheets do Excel. Spoiler, a pessoa traiu-te.
Exato.
Bem, mas vamos lá. O facto de uma pessoa se relacionar com muitas pessoas, muito mais pessoas do que nós, não significa que seja melhor ou pior pessoa que nós, seja melhor ou pior profissional, ou melhor ou pior que nós, em qualquer dimensão da nossa realidade, ok? Significa que a pessoa faz mais sexo que nós e mais, o facto de fazer muito sexo não significa que seja bom sexo, ok?
Também é sexo.
Pronto. Muito importante, não é porque uma pessoa faz muito sexo, seja o que for que muito signifique para cada um de nós, porque isso, como já vimos, varia de pessoa para pessoa, não significa que essa pessoa seja fácil e que vá obrigatoriamente ter sexo connosco e que por isso mereça menos respeito. E quando eu digo isto é, nós vemos no Instagram algo do género, ou nós sabemos, fazemos ir à noite e vemos alguém que sabemos que já fez sexo como está de Lisboa e nós... damos aquilo que a pessoa como é adquirida e tipo, man, mas tu fazes sexo com toda a gente e não fazes comigo, tipo naquela, tipo, és uma Maria da Carioca, tipo, estás aqui é para me servir. Não, não é assim.
A pessoa faz com quem quer.
Exatamente, portanto, ponham-se no vosso lugar e o vosso lugar, se calhar, não é dentro da pessoa. Portanto, mantenham-se na vossa caixinha e portem-se em condições, sejam pessoas
minimamente decentes. Mantenham dignidade. Ficou-se erguido. Também não queria. Estava só a picar.
Estava a ver quando aqui ias. Eu nem queria nem nada.
Yeah.
E depois vou chorar em posição fetal para a casa de banho.
Acho
que sim. Chiquito, sabes onde é que nós vamos?
Vamos embora.
No Excel? Não, filho. Tens metade do Excel para ler.
Não temos nada, já temos 50 minutos. Não vamos ler
o Excel todo. É assim, eu não estive a fazer preparar o episódio para não o fazermos.
Mas já passámos por estes pontos todos.
Não, não passámos.
Vá.
Onde é que está, pessoal?
Temos estamos na parte, agora vamos passar para a parte dos heterossexuais. É dizer que ainda existe muito preconceito com mulheres. Mas isso é verdade, mas tem a ver com a parte do julgamento da promiscuidade, por exemplo, heteronormativa, não é?
Uhum.
Ou pelo menos da parte das mulheres.
Yeah.
Vem de uma construção social, daquelas piadas estúpidas que sempre ouvimos, que uma chave que abre todas as portas é a chave mestra... E uma porta que é aberta por todas as chaves. É uma porta que não serve para nada. Yeah. E sempre ouvimos esta piada. E sempre compararam as mulheres e os homens com esta analogia. E a verdade é que se andamos tanto aqui a lutar pela liberdade sexual, pela liberdade de expressão, em que as mulheres têm direito a assumir um papel fulcral da sua própria sexualidade, para que é que andamos nós a julgar... os nossos pares da comunidade, não é? Aquele é puta zona. Não, aquele não é puta zona, aquele quer foder e fode, pronto.
Ah, é muito isso.
Se quer foder mais, treina, ele faz por isso. Vai para o ginásio.
Lá está. Vai para o ginásio? Como assim?
Fica a gostosão, porque pode ser feito cara.
Tá. Na verdade, o que estás a dizer com isso é que nós somos os verdadeiros hipócritas, que é, somos nós defendemos as mulheres, não é? Dizemos, não, os homens são tão putas como as mulheres são putas se estiverem com muita gente. Demos isto para o ar, não é? Porque é que as mulheres são putas se comerem muitos e os homens não. Mas depois fazemos isso tipo, connosco, uns com os outros. Tipo, somos um bocado hipócritas. É um bocado... Enfim.
Hipócritas alert.
Muito, muito, muito. Eu tinha aqui um ponto que achei interessante que de um artigo que li, não sei onde é que está. Está aqui. Lê. Posso lá. Ler?
Uhum.
Então, assim, a nossa sociedade é uma sociedade patriarcal, desde sempre, porque o homem sempre teve o poder, o dinheiro, propriedades e bens materiais. E quando chega a hora de passar esses bens para o filho, ele precisa ter a certeza de que o filho era mesmo dele. E por isso, mulheres que tivessem relações fora do casamento eram vistas como sendo promíscuas.
O sangue, então, a pureza.
Então podemos dizer que o estigma da promiscuidade não passa de uma forma de controle social para que as mulheres, em prol do qual... Então podemos dizer que o estigma da promiscuidade não passa de uma forma de controle social para que as mulheres... Para as mulheres em prol de qual... De quem está no poder, ou seja, os homens. Ou seja, os homens dizem que as mulheres são promíscuas se estiverem com muitos homens, porque dá-lhes jeito que assim seja. Portanto, manda para o caralho.
É, isto é quase uma questão animal, não é? Que o leãozinho, quando vê que a leoa tem filhos, mata os filhos dela para
bebés,
matar
para não fazerem frente.
a carga genética do oponente para conseguir manter só a sua linhagem genética, não é? Isto é quase comportamentos animais em que nós temos que aprender a recrear-nos, a ser racionais, não é? Que é isso que nos difere dos outros animais todos, e ter noção de que fomos controlados por várias entidades que criaram regras sociais estúpidas só para nos controlar.
E quando tu, qual é a primeira coisa, ou das primeiras coisas que quando um hetero, uma pessoa hetero, pensa em gays, pensa logo, uma
Putas.
característica nossa, putas, ou seja, promíscuos,
Yeah.
certo? E não estamos nós a perpetuar o estigma, de que uma pessoa que tem várias relações sexuais com várias pessoas diferentes está errada, que a pessoa é imoral e etc. E nós estamos a apoiar ainda essas pessoas fora da nossa comunidade que olham para nós como promíscuos, ou seja, nós não estamos a ajudá-los a alimentar aquilo que eles dizem.
Claro, e
Quer dizer, já nos
aumentar.
atacam e nós continuamos internamente a atacar-nos a nós próprios dentro da nossa própria comunidade. Faz sentido?
Sim, porque estamos constantemente a levar com esse tipo de ataques, não é? O HIV, como falámos no episódio com o Manu, era a praga de Deus para acabar com homossexuais, quando se percebia que não tinha nada a ver com isso. Ou outros exemplos, não
Ah, tá. Tipo,
é? Que as mulheres não podiam ter
nós.
sexo fora do casamento, tinham que casar virgens. Era tudo controlo da sociedade. E agora, mais
É
recentemente,
verdade.
levámos com a monkeypox, em que ficou conotada
Mais
também como a
uma.
doença dos gays, não é?
E eu sinto que nós, apesar de continuarmos a levar por tabela das pessoas fora do nosso nicho, fora da nossa comunidade, nós não precisamos que vocês nos ataquem, pessoas não LGBT, porque nós tratamos disso, ok? Nós
Ah,
atacamos a
sim.
nós próprios.
Deixem-nos
Nós somos
quietinhos no canto que a gente.
autossuficientes.
Exato. Nós damos cabo nós próprios, não se
Exato, a
preocupem.
gente está a trabalhar na nossa extinção, não precisamos que vocês façam isso
Continuem a
por
mandar
nós.
divas da pop, vão ver. As facções a aparecer e há
Ah,
luta umas com as
exato.
outras.
Ah, pois é. Enfim, olha, se nós queremos fazer algo diferente. Aliás, se nós queremos um mundo diferente, temos de nos comportar de forma diferente. E acho que a mensagem deste episódio passa um bocado por aí. Parar um bocadinho
Como a
de.
maioria que nós gravamos, não é?
Fora aqueles episódios em que dizemos só merda, como por exemplo fazer sexo com o Tino de Rãs, mas.
Ai, que horror! Oh, que mandoninha!
Portanto, pronto. Ah, é a vida.
É lidar.
Nós com este tipo de comportamento estamos a ser tão maus como as pessoas que são homofóbicas, porque as pessoas que são homofóbicas olham para nós. E tratam-nos mal porque não nos compreendem e não acham que estejamos corretos com as nossas ações. E aquilo que nós fazemos peço desculpa,
É tossir.
é olhar para outras pessoas, é tossir. Aquilo que nós fazemos é olhar para outras pessoas que têm comportamentos diferentes dos nossos e achamos que as pessoas estão erradas e
E
acabamos por
pô-los no
criticá-las.
cepo. Bora,
Portanto.
promíscua, puta. Kenga. Não te chegues perto daquela que aquela já comeu 10 hoje.
Está cheio
Para
de
quê?
doenças, de
Mas lá
certeza.
está. Mas não passa de mais controle social dentro da própria comunidade, de quem nós queremos ou não queremos que as pessoas se liguem. Porque se eu não quiser que falem contigo, basta. Ai, o Diogo é puta todos os dias. Credo, afasta-te, não chegues perto. Se estás a começar a conhecê-lo agora, tu vais a tempo de fugir. Que ele é uma
Olha,
puta todos os dias. Vai-te fazer sofrer ou vai-te querer comer.
eu tive um amigo que se virou tipo. O namorado, não, o namorado, ele era, tinha um ex-namorado, qualquer coisa assim. E ele virou-se para esse outro rapaz e disse: Mas tu queres o quê? Ah, já me lembro, eles tinham terminado, mas que tipo tentaram manter-se amigos. E então, esse outro rapaz, esse terceiro rapaz, envolveu-se com alguém na noite, tipo, conheceu um rapaz, pronto, tipo, já, não sei, não sei quem era. E esse meu ex-amigo, esse rapaz com quem eu me dava, virou-se para o outro: não sei o quê, não tens vergonha, o que as pessoas vão dizer de ti? Andas aí na sair à noite e a curtir com um gajo que não conheces de lado nenhum e não sei o que mais. Ele não tinha nada a ver com isso, não
Pois,
é?
mas lá
Ele
está,
simplesmente
é
estava a
controle social.
exercer a forma de controlo de que, olha, o que é que as pessoas vão dizer porque tu te estás a comportar assim, quando na verdade ele estava-se completamente a cagar. Ele não queria era que o ex-namorado andasse a mamar na boca de outra pessoa. Era só
Claro.
isso. Portanto, não é? Mas pronto. Enfim, e é isto. Temos para vocês hoje.
Façam atenção àquilo que dizem, àquilo que ouvem. Não andem a espalhar mexericos. A não ser que tenham prints. Se tiverem prints, mandem.
Sim, partilha connosco que a gente depois Vê. Não fazemos mais nada, só vemos.
Porque o resto é só controle. Não se deixem ser ovelhinhas do sistema.
Ai, pronto. Negacionista da promiscuidade, é isso? não aguento!
Eu, a preconceituosa do grupo, a lutar pela não promiscuidade, ou pelo menos não estigma. Viste?
Não estigma. Na verdade, tu estás a tentar cortar-nos as pernas, nós todas.
Não é? Ai, não, eu quero as nossas tardes de café a falar mal na mesma. Mas é só entre nós os dois. A Belas a passar a dizer, olha aquela, sabes quem é? Ai, eu sei.
Precisamos de uma tarde dessas.
Uhum.
Oh, se precisamos. Bem,
manas lindas, é isto. Na cabeça.
Oh, está quase aí, está quase aí. Manas, se nos virem Torres Vedras, venham falar connosco.
Ai, sim, por amor de Deus, venham. Eu não me vou lembrar, mas venham.
não vai acontecer, mas pronto. Manas, um beijinho enorme. Nós estamos cheios de vontade de vocês.
Muitos beijos.
Ai, estou muito cansado. Estou cheio de vontade de vocês. Muitos beijos e até para a semana.
Muitos beijos.